Bom dia, são agora 9 horas em Portugal e Angola, 7 horas em Cabo Verde, 8 horas da manhã na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Temas a serem tratados neste jornal.
Carlos Vilanova continua por terras angolanas. Hoje o Presidente da República de São Tomé e Príncipe estará em visita oficial ao Namib. No arquipélago ADI, vem acusar o governo de esconder casos de dengue. A União Europeia aposta no desenvolvimento a longo prazo e na construção da segurança em Moçambique, metas reforçadas ontem em Maputo.
Estas e outras notícias já a seguir. São-nos dadas pela jornalista Paula Borges.
A polícia tem acompanhado muitos moçambicanos no regresso a casa. Foi o que aconteceu recentemente com 1.500 pessoas que voltaram às suas residências na aldeia de Awasse, no interior de Cabo Delgado, uma zona até agora deserta devido à insurgência armada. Esta informação é avançada pelo comandante da polícia. Adianta também que pessoas oriundas de Palma voltaram à vila-sede de Mocimboa da Praia. A localidade de Awasse fica num cruzamento que dá acesso precisamente aos distritos localizados mais a norte, Moeda, Mocimboa da Praia e Palma. Os rebeldes tornaram Awasse num local proibido, uma aldeia fantasma vandalizada pelos grupos armados. E nas últimas horas, Moçambique volta a ser referido num comunicado do Estado Islâmico. Reclama um ataque contra o exército com armas automáticas em Kitrajo, no distrito de Macomia. Avança ainda o Estado Islâmico que 3 soldados foram mortos e estruturas foram incendiadas. Moçambique é qualificado nesta nota como uma província. E a Europa vai continuar a defender a paz em terras moçambicanas, mantém-se como parceiro no combate ao terrorismo e no apoio ao desenvolvimento do país. A posição foi manifestada pelo embaixador da União Europeia na cerimónia que ontem marcou a passagem do 9 de maio, Dia da Europa. Reportagem de Orfeu de Sá Lisboa.
Em noite de festa na fortaleza de Maputo, pela passagem do Dia da Europa, o embaixador da União Europeia vincou a posição.
A União Europeia continuará a apoiar a paz em Moçambique, quer através da implementação do Acordo de Maputo de agosto de 2019, quer através de uma resposta integrada à insurgência de Cabo Delgado e do Norte. Uma resposta humanitária, com um enfoque nos deslocados internos, uma resposta de desenvolvimento a longo prazo e uma resposta de segurança.
Para António Sánchez Benedito Gaspar, a União Europeia coloca Moçambique num lugar de destaque nas relações de parceria com o Bloco Europeu.
Moçambique continua a ser um dos principais parceiros de desenvolvimento da União Europeia. Cientes de que a nossa unidade de a nossa força. Neste novo período, trabalharemos de maneira ainda mais estreita e eficaz com os Estados-membros, enquanto equipa Europa em Moçambique.
Numa noite animada e em que Moçambique esteve representado no evento pela Ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, Lídia Cardoso, o embaixador da União Europeia também condenou a invasão da Rússia à Ucrânia numa cerimónia que foi o culminar de uma semana marcada pela realização de várias atividades de índole social, económica e cultural para marcar o Dia da Europa.
E como já ouvimos, foi a Ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas que representou Moçambique nesta cerimónia. Lídia Cardoso destacou como são excelentes as relações do país com a União Europeia.
Hoje, a União Europeia é indubitavelmente um parceiro de cooperação estratégico no apoio aos processos de desenvolvimento de Moçambique. A cooperação entre Moçambique e a União Europeia assenta em 3 eixos principais, designadamente a cooperação bilateral, a cooperação regional no âmbito da SADC e da União Africana e a cooperação no âmbito da Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico. Neste contexto, gostaríamos de enaltecer a excelente cooperação bilateral.
Aquilo que afirmou, parte do que afirmou Lídia Cardoso, a ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas de Moçambique. Bissau e Praia, a caminho de estabelecerem um acordo de cooperação nas áreas dos transportes marítimos e também do turismo, é o que avançam os titulares das pastas dos dois países. A reportagem é de Fátima de Chumá Camará.
Carlos Santos, ministro do Turismo e Transportes de Cabo Verde, perspectiva para já uma nova fase da cooperação e reconhece mesmo as potencialidades que os dois países dispõem nestas áreas.
No domínio dos transportes marítimos, para permitir e ver como é que nós podemos criar as condições para que, a breve trecho, possamos ter uma linha marítima como foi no passado. Como sabem, nos anos 90 nós tivemos uma linha que permitiu transportes de produtos da Guiné para Cabo Verde e da Cabo Verde para Guiné. Nós estamos a querer ver como é que nós podemos fazê-lo. Nós entendemos e chegamos à conclusão que há essas condições, há um mercado para os produtos da Guiné em Cabo Verde.
A ideia, revela o ministro de Transportes e Turismo de Cabo Verde, é aproximar mais os dois países ligados pela história e cultura.
Temos diretrizes claras dos nossos primeiros ministros, no sentido de criar essas condições e poder aproximar as duas capitais, os dois países, e tirar proveito daquilo que são as nossas potencialidades. Guiné é um país com potencial agrícola muito forte, Cabo Verde é um país que está a trilhar um caminho muito interessante a nível do turismo, ou seja, tem um mercado.
Por seu lado, o ministro dos Transportes da Guiné-Bissau, Aristides Ocante da Silva, entende que essas iniciativas vão ainda facilitar mais mobilidades entre os países e a nível da sub-região.
A integração de tudo o que nós podemos fazer como projeto, como empreendimento, para que num quadro mesmo mais alargado possamos beneficiar quer os países da sub-região e mesmo os países também africanos que fazem parte da Cplp.
Os dois governantes falavam após o encontro que mantiveram no âmbito da visita do primeiro-ministro de Cabo Verde à Guiné-Bissau, Ulisses Correia Silva.
O chefe do governo de Cabo Verde, que esta manhã ainda fala sobre estabilidade e desenvolvimento numa palestra na Escola Superior de Administração, segue-se uma visita à Faculdade de Medicina e Ulisses Correia Silva, ainda esta terça-feira, deverá manter um encontro com a comunidade do arquipélago que reside na Guiné-Bissau. E na Guiné-Bissau, a medida de coação imposta ao deputado Domingos Simões Pereira no âmbito de um processo judicial que já terá sido arquivado continua intacta, estamos a citar, e deve ser cumprida à letra, voltamos a citar, segundo a Procuradoria-Geral da República da Guiné-Bissau. No comunicado, a Procuradoria-Geral salienta que não decorre das competências constitucionais, legais ou regimentais da Assembleia Nacional Popular declarar inexistentes os atos processuais praticados pelas autoridades judiciais. E o Parlamento do país inicia hoje a segunda sessão legislativa, com um período da ordem do dia com 20 pontos, no qual volta a constar a apresentação, discussão e votação do projeto-lei da revisão da Constituição. Em Cabo Verde, encontro ao mais alto nível da comunidade dos Estados da África Ocidental e Cabo Verde pode assumir um papel como um dos países insulares. É o que afirmam dois analistas ouvidos pelo correspondente da RDP África no país, Carlos Santos.
Tem sido até agora um dos temas mais abordados na Conferência Internacional Modelo de Integração da CDAO, as implicações jurídicas do regionalismo, da soberania e do supranacionalismo, que decorre até quinta-feira na cidade da Praia. O mote foi dado pelo Presidente da República na abertura dos trabalhos. Cabo Verde, entende José Maria Neves, deve manter-se firme na defesa de um estatuto específico no seio da organização subregional. Uma preocupação partilhada pelo jurista e presidente do MANSA, Instituto para o Desenvolvimento, Milton Paiva, considera que o arquipélago tem tudo para merecer um tratamento diferenciado, a começar pela pequenez do mercado.
Nós não temos consumidores suficientes para viabilizar quase nada, nem transportes aéreos, nem marítimos, nem educação, nem grandes empresas, para ter grandes empresas. Então nós temos que continuar a desenhar essa narrativa e criar um esqueleto do que é ser específico.
Este também é o entendimento do economista Agnelo Sanches. O consultor de algumas economias da CDO defende que Cabo Verde deve trabalhar a sua visão estratégica e convencer os países parceiros das suas especificidades enquanto país insular.
Cabo Verde tem que ter alguma aproximação e muita cumplicidade com países como Senegal, Côte d'Ivoire, Nigéria e Uganda, para além da Guiné-Bissau, que é o país lusófono do grupo. Esse trabalho tem que ser feito.
A Conferência Internacional Modelo de Integração da CDO é uma iniciativa do Tribunal de Justiça da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental e reúne mais de 200 participantes na Cidade da Praia.
Foi também neste encontro que o presidente cabo-verdiano pediu soluções sustentáveis e duradouras para as crises na CDO, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, e intransigência perante qualquer forma de subversão da normalidade político-constitucional. Em São Tomé e Príncipe, a ADI, a Ação Democrática Independente, vem garantir que a dengue tem estado a provocar mortes no arquipélago e que o governo, jornalista João Costa Dias, tem vindo a esconder os casos.
Em comunicado, o partido ADI considera que a epidemia da dengue ameaça assustadoramente a saúde pública e a vida dos cidadãos e considera que, e estamos a citar, o governo assobia despreocupadamente para o lado perante a doença. No texto, assinado pela vice-presidente do partido, Selmira Sacramento, a Ação Democrática Independente precisa a acusação. O governo preferiu esconder ao povo e ao mundo os casos da dengue, que há já vários meses circulou no país, tendo já provocado morte de pessoas. Uma posição que contrasta com a do Executivo, que anunciou a semana passada um surto de dengue no país, com confirmação laboratorial de 30 casos notificados, entre os quais 4 internados, mas sem a ocorrência de óbitos. No seu comunicado de imprensa, o partido ADI alarga o âmbito das acusações. Refere que as ações atuais dos detentores do poder nada têm a ver com os interesses em resolver os prementes problemas do país. Buscam somente uma tábua de salvação, tentando a todo custo turvar as águas e desviar os olhares e o sentimento do povo daquilo que é verdadeiramente essencial. Lê-se no comunicado.
A ministra da Saúde, Filomena Monteiro, disse que o primeiro caso suspeito foi detectado em São Tomé no dia 11 de abril. No entanto, o partido ADI afirma que os casos estão no país há meses e que já causaram vários óbitos. E o presidente de São Tomé e Príncipe, já o dissemos, está por terras angolanas. Esta terça-feira desloca-se à província do Namibe. Carlos Villanova vai tomar contacto, sobretudo com o potencial pesqueiro da zona. Vai visitar, nomeadamente, a Academia de Pescas e também do Mar. No Reino Unido, o Parlamento abre hoje com a cerimónia de início da sessão legislativa. A Rainha Isabel II não vai fazer o tradicional discurso de abertura devido ao estado de saúde da monarca. Vai ser o Príncipe Carlos a ler o discurso. Esta será a terceira vez em 70 anos de reinado que Isabel II não discursa no Parlamento Britânico. Também destacamos em Portugal, no plano das artes, a participação na primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção, que decorre na cidade italiana de Turim. Vai ser com o tema Saudade, Saudade, composto e interpretado por Maro. Assinalamos também no final deste jornal das 9, essa primeira vez em que se ouviu na Galiza o tema de Zeca Afonso, Grande La Vila Morena.